Paulo Paim, vamos falar sobre a CPI da Previdência, o Paim que é o presidente da CPI. Senador Paulo Paim, bom dia.
Bom dia, Daniel, satisfação falar com a nossa Rádio São Francisco.
Satisfação toda nossa em tê-lo mais uma vez aqui na Rádio São Francisco. Bom, Paim, trabalho da CPI da Previdência iniciou de forma efetiva, né, esse trabalho nessa semana. Que avaliação dá para se fazer desses primeiros encontros?
Olha, o resultado foi, para nós, muito positivo. Porque nós ouvimos o pessoal da Receita Federal, auditores fiscais, procuradores da Fazenda, auditores do trabalho, pessoal do Sim de Receita, enfim, o pessoal que arrecada e distribui recursos de tudo aquilo que o país contribui em matéria, aí no caso, da Previdência que estamos tratando nesse momento. Por exemplo, eles demonstraram que, na visão deles, não há necessidade nenhuma de fazer a reforma que ora está sendo apresentada. A questão da Previdência é uma questão de gestão, arrecadação, eficiência e da estrutura para que eles trabalhem. Eles assumiram a responsabilidade total de dizer que o Estado brasileiro tem feito no longo dos anos é desmontar o sistema de arrecadação da nossa Seguridade Social, e aí prejudica a saúde, a assistência e a Previdência. Alguns dados são alarmantes. Por exemplo, de 4 em 4 anos, 100 bilhões de reais deixam de entrar nos cofres da Previdência, porque não é combatido a chamada propensão indébita. É quando cai a desconta do trabalhador, bota no bolso e não repassa para a Previdência. Então, se em 4 anos 100 bilhões desaparece, a parte de 25 bilhões por ano, em 8 anos 200 bilhões, em 12 anos 300 bilhões. Depois tem outra dívida que eles chamam dívida ativa, e aqueles que não pagaram a sua parte da Previdência, que chega a 424,6 bilhões. Eles dizem, se der estrutura para eles, eles conseguem recuperar 94,6 disso, ou seja, arredondando, vão poder arrecadar, são de 400 bi. Ou seja, se nós combatermos tudo isso e combatermos as anistias, a sonegação, a fraude, era uma denúncia gravíssima lá. Naquele momento que nós estávamos ali, dele, ontem na sala aqui ao lado, que via o próprio procurador da Fazenda, aprovaram uma medida provisória, onde um relator é um grande devedor da Previdência. O deputado que é o relator tem uma dívida de 65 bilhões para a Previdência, e naquela MP estão dando anistia para devedores da Previdência, e ele é um daqueles que estava sendo contemplado. Aí não dá. Aí não adianta você apertar cada vez mais o trabalhador, o empregador, enfim, se os grandes devedores não pagam e estão sendo anistiados. Outra coisa que eles falaram, que é gravíssima, e eu acompanhei lá e vi isso que acontece. Você acaba fazendo, de tempo em tempo, você dá anistia aos devedores. Então, você dá anistia aos devedores, você penaliza o bom pagador. E aquele que não paga vai continuar pagando, porque ele sabe que estaria 10, 15 anos, ele vai ser anistiado.
São muitos números, né, senador Paulo Paim? Você também trouxe alguns números. Muito se fala de um número específico, de um déficit de 140 bilhões de reais que a equipe econômica diz ter na Previdência. É um número que é mascarado pelo governo ou não?
Com certeza absoluta. O que dizem os procuradores desses números? É só que eles, por exemplo, procuradores da Fazenda, eles tinham em torno de 5 mil, reduziram para 900. Auditores fiscais, faz auditoria total, eles precisavam de 10 mil, tem 2 mil. O que, que eles dizem? Quando o governo levanta esses dados, ele não leva em consideração todas as contribuições que nós, constituintes, colocamos para a fonte da Seguridade, a fonte arrecadadora e a própria Previdência que está ali dentro, né? Que não é só a contribuição do emprego, eles não trabalham com a contribuição do empregado e empregador. Desconhecem a contribuição de tributação sobre lucro, faturamento, FIS, FASEP, jogos lotéricos. Quando a gente faz qualquer operação, nós todos pagamos a previdência. Quando compramos uma casa, quando fizemos uma casa, quem está no governo sabe que tem que pagar a previdência, né? Aquilo tudo vai para a caixa do tesouro e eles não repassam para a previdência. Então é fácil você dizer que tem déficit se você não arrecada, não cobra de quem tem que contribuir. Se o próprio governo, quando arrecada, ele não destina para a previdência o que é para a previdência. Então, é esse tal de déficit, na verdade, a nossa CPI, que é a CPI, eu sempre digo, essa CPI não tem dor, é do povo brasileiro, ela vai mostrar em torno de... Eu preciso de 4 meses, já 3, 4 meses. E em 3, 4 meses, essa previdência não pode ser aprovada. E não há necessidade de fazer reforma. É só aumentar a fiscalização, fazer a arrecadação devida e deixar que o dinheiro da previdência fique na previdência. Por exemplo, a minha proposta é que aprove uma emenda constitucional que eu tenho lá, onde ela diz que o dinheiro da Seguridade não pode ser destinado para outros fins. E as cobranças têm que ser executadas. Fazer um mutirão na própria Justiça, mas só que o governo tem que mandar os processos para lá, né? Eles não mandam. Segundo os procuradores da Fazenda, eles não têm estrutura sequer para mandar os processos para o judiciário. Com isso, acaba com essa história de déficit. O superávit vai aumentar em média, conforme a UDIP, nos últimos 20 anos. Apesar de tudo que o governo fala, você buscará um superávit de 50 bilhões anuais. Se isso tudo é verdadeiro, você tem que fazer alguns ajustes na gestão, na fiscalização, na cobrança, no combate à sonegação e parar de anistia para aqueles que estão assaltando os cofres da Previdência. E a nossa Previdência é viável. Eles falavam não tem idade mínima. Tem sim. Hoje a idade mínima para o homem é 60. Para a mulher é 55. Tempo de contribuição é 35 para o homem e 30 para a mulher. Então, tudo isso já está lá. E já, mas o povo brasileiro está envelhecendo. É verdade, que bom. Mas já está previsto na lei atual que aprovamos fim do ano, um ano e meio atrás, que diz o seguinte: toda vez que a expectativa de vida aumentar, em 2 anos, é feito um ajuste para que aumente também a idade e a contribuição. Então não há motivo nenhum, nós vamos mostrar isso, e por isso que acreditamos que o bom senso há de prevalecer e as mobilizações populares são muito grandes. Não dá para fechar os olhos e ninguém querer ver o que aconteceu no dia 28. Em toda a cidade desse país houve algum tipo de paralisação. Claro que ninguém imaginou que ia parar 200 milhões de brasileiros, mas que em torno de 35, 40 milhões de pessoas pararam, protestando, não foram para o local de trabalho. Claro que nesse dia último não é um dia que você vai ver milhões de pessoas na rua, porque não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha metrô, né? Não, enfim, os veículos de condução coletiva e mesmo os carros muito pouco circularam. Então, a população, em pesquisa recente, mostra que 85% é contra a reforma da Previdência. Certo. Nós estamos com uma pesquisa agora na Data Senado, já entraram mais de 105 mil pessoas até ontem, 105 mil contra a reforma e 4 mil contra. Então, há um avalanche contra as propostas, tanto trabalhista como previdenciária, do governo Temer, que uma está ligada à outra. Quando você terceiriza a atividade de FII, você está diminuindo as contribuições para a Previdência. Quando você permite o trabalho pago só por hora, você está diminuindo as contribuições para a Previdência. Aí sim, se fazer as duas reformas, além de rasgarem a CLT, eles vão quebrar a Previdência do trabalhador.
Agora, Paim, que nomes foram convidados a participar dessa CPI da Previdência? Quem é que vai prestar depoimento, digamos assim, na CPI?
Isso é importantíssimo. Nós convidamos todos os setores, contra ou a favor. Tanto que, no primeiro momento, nós chamamos o pessoal da Receita para nos embasar com os dados, para a gente poder, junto com o relator, o senador, fazer o contraponto agora. Vamos chamar o ministro da Previdência, vamos chamar que o governo indique o ministro que ele quiser para a comissão, para falar na comissão, para defender seu ponto de vista. Vamos chamar os ditos técnicos do governo que defendem uma reforma da Previdência, para que eles também coloquem o seu ponto de vista. E vamos chamar, claro, por exemplo, o Denise, que é uma grande professora, estudiosa, articulista da Universidade do Rio de Janeiro, vamos chamar, são contra radicalmente a reforma, mas vamos chamar também o tal de, por exemplo, queremos que você é Zambiase, né? Não é nada a ver com o nosso Zambiase aqui do Rio Grande do Sul, é um amigo Zambiase, né? É o tal de Jambiase, que é um dos técnicos mais ferozes aqui, respeitosamente, né? Favorável a fazer toda e qualquer reforma da Previdência que você possa imaginar. Então, todos serão ouvidos, todos. Eu tenho uma ideia que ali tem representantes da comissão, do governo e da oposição. O relator, por exemplo, é do PMDB. Eu sou presidente, claro, falo pela oposição e tenho uma posição muito clara em relação a essa reforma. Agora, o próprio relator está assustado com os números que estão chegando lá, mas foram aprovados mais de 100 requerimentos. Todas as pessoas que foram indicadas, tanto do governo como da oposição, serão convidadas e serão ouvidas. Claro, quando eu digo todas as pessoas, nós vamos ficar a vida toda, nós temos 4 meses para trabalhar. 3 meses ouvindo e o último mês é para fechar o relatório.
3-4 meses, esse é o tempo aproximado que deve durar a CPI da Previdência?
É 120 dias, né? Mas nós queremos agilizar, porque, por exemplo, na hora de ouvir os representantes dos trabalhadores centrais, nós queremos ouvir o dia todo, começa de manhã, vai à noite, dá para ouvir todos. Pode ouvir o governo, se o governo quiser mandar mais gente, vamos começar da manhã à noite. Depois vamos ouvir os empresários também, porque os empresários vão ver essa reforma. Começar de manhã, poder ver à noite. Vamos trabalhar 2 dias por semana, vai ser segunda e quinta, para não prejudicar a nossa participação de votação no plenário e nas outras comissões, que lá vota mesmo só terça e quarta. Fora desses 2 dias não tem votação expressiva no Congresso. Então nós vamos segunda e quinta e vamos fazer diligências, se for necessário, para pegar grandes fraudadores, que nós já temos a lista de alguns, mas não vou poder dizer, em alguns estados, para mostrar o que está acontecendo e aonde está, como eu digo, o furo da bala em relação à nossa previdência pública, que se ela for bem administrada, bem fiscalizada, uma gestão severa com os devedores, ela pode ser exemplo para o mundo.
Bom, senador Paulo Paim, para a gente fechar aqui, tem um outro assunto que não é sobre CPI da Previdência, mas eu gostaria de saber a tua opinião pela figura política que representa. Uma notícia que vem circulando, né, que trata de uma reforma eleitoral que adiaria as eleições de 2018 para 2020. Seria uma proposta que unificaria as eleições. O que é verdade disso? É boato? Está circulando essa notícia? Qual que é a tua opinião sobre isso?
Primeiro, dizer que isso é o fim do mundo. Um congresso podre como aquele, olha o termo que eu estou usando, eu estou lá dentro, eu digo isso lá dentro. Esse congresso está apodrecido. Você deveria antecipar. Você, claro que você não, tem muito. Que eu estou usando. E o Congresso deveria fazer uma PEC, eu apresentei a PEC já, antecipando as eleições e não protelando. O Congresso não tem moral nenhuma para fazer reforma política eleitoral, nem previdência, e muito menos trabalhista, que vão rasgar com a CLT e acabar com todo o direito de trabalhar. Agora, se aí ficar ainda mais, mais 2 anos, isso é um absurdo, daí sim que é para acabar com os direitos do povo brasileiro. Exato, essa proposta existe, sim. Está lá na Câmara, o deputado que apresentou. Seria um golpe no golpe, né? Seria um golpe acima do golpe. Daí sim, que nós estaremos no pior momento da história desse país. Né? Eu me lembro que eu fui constituinte, eu nunca vi um congresso tão podre como esse, nem na constituinte. Isso que nós fizemos um empate duro, duro, com o tal de Centrão. Mas assim mesmo conseguimos construir a chamada Constituição Cidadã. Nesse Congresso, tem uma proposta lá, outra proposta lá, que chega a dizer o seguinte: ao trabalhador, desde que dê casa e comida, essa é uma forma de pagar o salário dele. Isso é revogar a Lei Áurea. Essa proposta está lá dentro mesmo, é publicada nos jornais ainda desse fim de semana. Desse fim de semana não, de terça e quarta, publicado nos jornais, um deputado disse: olha, desde que o trabalhador tenha casa para morar e comida, tenha onde morar e comida, isso aí podia ser transformado em salário e descontado daquilo que ele teria de direito, como dizendo, ele não precisa de salário. A que ponto nós chegamos?
Pois é.
Esse Congresso aí que quer regulamentar o trabalho escravo e quer ficar mais 2 anos. Eu acho que no mundo isso não passa de jeito nenhum. Eu acho que se isso acontecer, o Bumbo vai invadir aquele Congresso lá.
É.
Por isso que essa proposta está lá, mas não passa.
Já abordamos, inclusive, esse tema também aqui na Rádio São Francisco e na Rede Sul. Bom, senador Paulo Paim, obrigado pela palavra aqui à Rede Sul de Rádio, à Rádio São Francisco. Paulo Paim, presidente da CPI da Previdência. Obrigado e bom dia.
Bom dia, um abraço a todos.
Esse senador Paulo Paim, falando aqui com a reportagem da Rádio São Francisco e da Rede Sul de Rádio, CPI da Previdência. Enquanto isso, chegou um recado aqui via WhatsApp do Adriano do Serrano.